constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Foi um dia de ganhos lá em Chicago, mas ganhos bastante tímidos, de 2 pontinhos aí nos principais vencimentos. Parece que o mercado está esperando por novas informações para tentar imprimir um novo rumo aí para as cotações. Vamos ver o que nesse momento tem balizada e a movimentação em Chicago e principalmente saber como estão as negociações aqui no Brasil. E quem nos ajuda com a análise de hoje é o Ginaldo de Souza, direto lá da Laboro Corretora. Já está aqui o Ginaldo comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco, viu, Ginaldo? E eu queria que você nos ajudasse a entender essa movimentação em Chicago hoje. Ah, o mercado se recuperando um pouquinho, mas não mexeu muito, né, Ginaldo? Não mudou muito em relação ao fechamento da semana passada. Qual que é a leitura que você faz das negociações?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas, clientes da Laboro. Meu especial boa tarde a todos vocês. Alex, na realidade, o dia de hoje foi um dia, vamos chamar assim, xoxo, sem muita movimentação, um trading range muito pequeno, relativamente muito pequeno, o mercado subiu aí 6 centavos, depois no final devolveu, para baixo ele não foi, para cima também não evoluiu. Por quê? Por algumas razões, evidentemente. O clima na América do Sul, principalmente no Brasil, está indo muito bem. Você tem aí o plantio aceleradíssimo aqui no Brasil. Aí você vai dizer, bom, mas por outro lado, lá nos Estados Unidos, você tem atraso de colheita. Veja bem, daqui a pouco nós temos os números de colheita. Esta semana, durante essa semana que passou, a colheita evoluiu. Claro que na outra semana nós tivemos problemas, por isso que o mercado na segunda-feira da semana passada reagiu. Mas o que falta é notícia. Nós não temos notícias fundamentais, importantes, capazes de mexer com o mercado. Você tem a safra americana sendo colhida. E outra coisa, eu até quero enfatizar isso, Alex. Essa colheita mais atrasada nos Estados Unidos até está colaborando com preços. Você vai dizer, mas como? Da seguinte maneira, se eles estivessem colhendo no ritmo normal, estariam com a colheita lá muito superior ao que hoje está se falando. Nós temos lá uma previsão de colheita dos Estados Unidos, 52% para hoje, 50, 52%. No caso da soja, 49% no milho. Se tivesse correndo tudo bem, essa colheita estaria muito acima dos 60%. E poderia ter propiciado ao produtor um estímulo para a venda, até por questões de espaço. Isso não aconteceu, não houve pressão de colheita e deu, naturalmente, uma segurada nos preços. Senão, talvez a gente até tivesse visto os preços caírem um pouco mais. Então, Alex, resumindo, o que falta é demanda. Demanda não existe no momento em números relativamente bons para a soja.
Inclusive, hoje saiu, né, Ginaldo, o boletim de embarque aí dos Estados Unidos. E quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, está bem atrasado esse embarque deles, né?
Ah, Alex, hoje saiu o relatório, efetivamente, relatório de inspeção de embarques. Você teve aí 949 no milho, mil toneladas contra 900 a 1.200. Dentro do normal, soja 1.148 contra 900 a 1.200. Mas eu digo sempre, embarques refere-se àquilo que já foi vendido e contratado. Então, eles estão embarcando normal, dentro do normal, não vejo nenhuma diferença entre aquilo planejado, aquilo que tem vendido, e por isso que os embarques estão sendo altos até certo ponto, mas são vendas efetuadas já no passado, né, Alex?
Pois é, mas eu estou dizendo que no acumulado da safra, né, Ginaldo? Quando a gente compara com o ano passado, está bem menor o volume embarcado, né?
Não, com certeza. Se você pegar, por exemplo, o ano comercial, que começou em setembro, o ano agrícola começou em setembro, até agora você tem 218 milhões de bushels. Isso é relativamente 40% a menos do que o ano passado. No milho é o contrário, no milho teve 308, que representa algo como 70% acima do ano passado. Ou seja, 40% a menos na soja significa o quê? Que o chinês fora não está havendo a demanda necessária para o mercado. Então, com isso, os preços se mantêm naturalmente sufocados, Alex. É um fato. Realmente, as vendas estão relativamente muito baixas em relação ao ano passado, no caso da soja.
É a falta da China, Ginaldo?
Claro, definitivamente, indubitavelmente, é a falta da China. Você não tem China no mercado. E uma coisa eu vou dizer para você, Alex, e meus amigos que nos escutam neste momento. Vejam bem, se nós chegarmos no final de novembro ou começo de dezembro e não tiver acerto com a China, o estoque previsto e divulgado do supply demand de outubro, de 12 a 11 de outubro, esse supply demand lá em novembro vai acima de 1 bilhão de bushels. E 1 bilhão de bushels é, sem dúvida nenhuma, o maior estoque de toda a história da soja americana, e isso é o fator inibidor de preço. Por isso que precisamos, urgente, com que o chinês volte ao mercado americano para dar liquidez. Aí a turma vai dizer, bom, mas se o chinês voltar, o Brasil vai exportar menos. Não, não vai. O Brasil esse ano vai exportar algo como 77 milhões de toneladas, já exportou algo até agora, vamos dizer, nesse exato momento, 69,200 e pouco, para um total de 77, faltam apenas, vamos dizer, 8 milhões de toneladas. 8 milhões de toneladas esse resto de outubro, novembro, dezembro, janeiro. Vamos chegar no final lá em janeiro sem soja no Brasil. Então, nós seria bom que os chineses voltassem a comprar nos Estados Unidos. Aí alguém vai dizer, bom, mas bom por quê? Pelo menos sem demanda. Porque, no fundo, o que está acontecendo hoje, Alex, se o chinês voltar a comprar normalmente nos Estados Unidos, mesmo assim ele vai entrar atrasado. O estoque vai ser muito grande, mas o preço subiria. Soja em Chicago subiria, embora o prêmio vai ter uma tendência natural a cair.
Mas a gente já tem um recuo do dólar aqui, né, Ginaldo? É que se o preço lá em Chicago melhorasse, podia dar até uma equilibrada, não?
Com certeza, mas, Alex, vamos ser honestos, um dólar de 3,60, 3,50, não é ruim para o Brasil. Não é ruim. Porque aquele dólar que teve aí, 4,20, que a gente já falou para vender, você lembra disso? Que a gente vinha falando e recomendando vendas, realmente deveria ter sido vendido, porque a gente sabe que com a vitória do Bolsonaro, o dólar tem uma tendência a mais a cair. Esses 3,70 que vinha se segurando, vem dando um certo suporte, vai definitivamente, ele vai virar resistência, não suporte. Então, o dólar, na minha visão, o dólar cai mais consumada a vitória do Jair Messias Bolsonaro.
E, portanto, uma volta aí, ou uma recuperação lá em Chicago seria importante nesse momento. Por isso que você diz que a volta da China é importante.
Exatamente, seria muito importante. Os preços brasileiros estão hoje aí no mesmo nível que estava aí nessa faixa 260 para embarque em novembro. E esses prêmios, com China ou sem China, nesse exato momento, eles vão ficar por aí. Não tem agora, chegar em fevereiro, em março, esses prêmios de 140 que está lá para fevereiro, por aí, março, 100, 110, eles cairiam naturalmente se houvesse um retorno da China ao mercado. Mas, por outro lado, Chicago subiria. Então, ajudaria também, de outro lado, ao preço aqui no Brasil, porque o dólar, na minha visão, Nós não vamos ter dólar acima de 3,70, confirmada a vitória do Bolsonaro.
Deixa eu passar aqui, então, Ginaldo, os números do boletim que acabou de ser divulgado. Você já citou aí, mas só para confirmar, o USDA acabou de dizer que a colheita do milho evoluiu de 39% na semana passada para 49% nessa semana. Está bem adiantado em relação ao ano passado, que era de 37%, mas está perto da média aí, que é de 47%.
Com certeza.
Agora, para a soja, a colheita avançou também e avançou um pouco melhor,
53.
53%, contra
Isso.
38% da semana passada. Só que ainda está atrasado quando a gente considera o ano passado, que foi de 67%, e a média dos
Isso.
últimos anos, que é de
Com certeza.
69%, né?
Só exatamente, está atrasado. Mas isso até certo ponto. Ah, isso é bom. Na minha opinião, foi bom, como eu disse no início.
Sim.
Por que foi bom? Porque se tivéssemos uma colheita muito rápida, forçaria o produtor americano a vender, porque ele iria precisar de espaço, toda aquela logística, aquilo lá, ele venderia para fluir um pouco mais. Como a colheita está sendo retardada um pouco, até pelas questões climáticas que aconteceram na outra semana, nessa semana foi muito bem. Então, com isso, o preço deu umas leves seguradas. Então, tem um lado positivo também. Então, isso é um fato. A colheita realmente está atrasada, mas não é nada que não vá se recuperar. Essa semana o clima está bom, as condições são favoráveis à colheita. Claro, se você tiver um problema de geadas precoces, como tivemos já esses dias aí, há 10 dias atrás, isso atrapalha um pouco. E pode haver alguma perda, mas são perdas que não são perdas importantíssimas, que venha fazer com que os preços subam violentamente, porque houve perdas substanciais.
Qual é, na sua opinião, o foco do mercado hoje? Como é que o mercado deve se comportar nos próximos dias lá em Chicago, Ginaldo?
O mercado, na minha opinião, vai se comportar da seguinte maneira: a expectativa de que novos fatos fundamentais aconteçam. Seria, eventualmente, clima, que nesse momento não tem problema, e uma notícia mais agradável que possa vir por parte da China ou por parte do governo americano, porque nós sabemos que agora em novembro vai haver a reunião do G20 na Argentina, correto? E essa reunião se comentou que pudesse, com a presença do Trump e do presidente chinês, trazer um approach entre eles e, com isso, se fazer um acordo. Mas isso, por enquanto, foi, vamos dizer, foi desmantelado toda essa questão aí, e a gente não tem expectativa. Então, para fazer os preços subir, só isso, um problema climático ou um problema, eventualmente, que Estados Unidos possa. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o líder no Senado, que é do mesmo partido do Trump, a semana passada chamou a atenção dizendo que o Trump tem que começar a pensar em não aumentar mais as tarifas para a China, e que a China é muito importante para a economia americana, que os produtos chineses são bons, são de qualidade, e que isso poderia ser uma via com duas mãos. Então, isso pode ser um fato novo que venha a surgir e o Trump possa vir a entender e a compreender que o líder do seu partido no Senado, está pedindo que ele seja um pouco mais condescendente com os chineses. Isso pode surgir a qualquer momento, algum fato novo, mas por enquanto não existe, Alex. Nesse exato momento, não tem nenhum fato novo, um fato fundamental capaz de mexer com o mercado. Brasil, clima excepcionalmente bom. A Argentina tem um problemazinho localizado com o clima, mas para as áreas de trigo. Então não temos muito o que fazer
Agora,
essa semana.
a falta de fato novo, Ginaldo, é pressão nos preços ou a gente pode considerar que o mercado segue de lado ainda, um pouquinho, ganhando um pouquinho, perdendo um
O
pouquinho?
mercado. Isso, o mercado não tem muito o que fazer para baixo, e também não tem muito o que fazer para cima. Os fundos são 55 mil contratos vendidos em soja, milho estão literalmente zerados, um pouco vendidos em trigo, comprados 32 mil contratos em farelo, vendidos mais 50, 40 mil em óleo. Então, assim, eles estão bem equilibrados. Não há, vamos dizer, um risco dos fundos sair vendendo pesadamente ou sair comprando pesadamente, porque eles estão muito comprados, muito vendidos. Então, o mercado está bem tranquilo, Alex.
Muito bem. E aqui no Brasil, Ginaldo, como é que você está vendo a negociação, a evolução da comercialização da nova safra, enfim?
Lenta.
Lenta, né?
Muito lenta. Hoje, falando com várias trainers, são unânimes em dizer, olha, a questão da tabela de frete é um pepino, o novo presidente vai ter que resolver a questão do óleo diesel, ninguém quer fazer grandes volumes, até mesmo porque ninguém sabe como é que vai ficar a situação. Então, essa semana vai ser uma semana, na minha visão, totalmente parada. Meu ponto de vista, a não ser que surgisse um fato novo e fizesse Chicago fazer um trade volátil, mercado volátil, e não tem isso na previsão, Alex. E para você também, hoje soja nos portos aí, a pagamento de começo, final de novembro, meados de novembro, 89,5. Tá? Foi essa a tonalidade do mercado hoje.
Mas esse preço já foi melhor, né, Ginaldo?
Não, esse preço é para a soja entregue agora, né? Entregue agora e receber durante o mês de novembro.
Mas então, mas já foi melhor, né?
Pelo amor de Deus, nós já vendemos soja a R$100, né, Alex?
É, verdade.
Um mês atrás.
E safra nova, Ginaldo?
Também a mesma coisa, parado, totalmente parado, por causa das questões do frete e por causa das incertezas que existem no mercado. O mercado está muito... o termo sideline é a melhor definição para o mercado no momento.
E qual que deve ser a postura, então, do vendedor, do produtor nesse momento? Esperar por um sinal de melhora aí?
Ele não tem muito o que esperar, ele só pode esperar, ele não tem muita coisa para fazer, o produtor, acho que ele vai seguir fazendo um plantio rápido, dando sequência a essa estimativa de plantio que deve terminar pelo menos 15 dias antes do normal, e não tem muito o que fazer, vai ter que esperar. Vamos ver se eventualmente o mercado poderia, o câmbio pudesse até ajudar. Eu não vejo o dólar ajudando. Mas aquela história do compra rumores e venda fato, né? Ou venda fatos e compra rumores, tudo isso aí que a gente tem visto aí no mercado, pudesse acontecer com o dólar. O dólar, pelo que eu vi até agora há pouco, estava mais de 3,70, e eu não vejo muita sinalização de que uma vitória do Bolsonaro, a turma pudesse dizer, bom, já vimos o fato consumado, vendemos os rumores e agora vamos comprar fato. Eu não vejo isso. Mas eu acho que o dólar vai ceder um pouco mais. E para ajudar os preços, teria que vir um problema mais sério, climático, na América do Sul, porque o problema climático na América do Norte está cada vez ficando mais difícil, né? Só seria por geadas.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco, sempre analisando o mercado, nos ajudando a entender os rumos aí das negociações. Volte sempre, meu amigo.
Vamos lá, um grande abraço a todos vocês, com prazer, com alegria sempre falar com vocês, e vamos ver se na próxima semana podemos voltar a falar, quizás já com novas expectativas, novo presidente, enfim, que dê ânimo para nós brasileiros seguirmos lutando, porque essa pátria merece o melhor, e nós brasileiros também acho que merecemos. Somos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo, e vamos em frente.
É isso aí, é uma semana bastante importante aí para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar aí essa transmissão, deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Como a gente já adiantou para vocês, foi um dia sem grandes alterações, com pequenos ganhos para Chicago, lá na Bolsa de Chicago, para a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços. Janeiro, 8 dólares e 58 centes por bushel, subiu menos de 2 pontos, 1 ponto mais 75. Janeiro subiu 2 pontinhos a 8,72, o março 8,85, 2,25 de alta e o maio 8,99, subindo 2 pontos e meio. Vamos ao milho. Dezembro, 3,69, 3 dólares e 69 centes por bushel, também subindo 2 pontinhos, 2,5 para ser exato. O março, 3,81, subindo 2 pontos mais 25. Maio, 3,89, alta de 2,25 também. E o julho, 3,94, subindo 2 pontinhos. E para finalizar, o trigo, que teve um dia negativo. Nos três primeiros vencimentos, perdeu aí 6 pontos mais 75. Dezembro fechou a 5,08, 5 dólares e 8 centes. O março, 5 dólares e 27 centes. E o maio, 5 dólares e 40 centes. E o vencimento julho perdeu 6 pontos mais 25, fechando a 5 dólares e 46 centes por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.